4.1 Demonstrar liderança servil semelhante à de Cristo. Leitura da Bíblia, Mateus 20:28, Lucas 22:24-30, Lucas 9:46, Mateus 20:20-24. As notas para esse resultado foram escritas pela GIF África. Para obter uma compreensão completa da liderança servil, precisamos começar com a vida de Jesus. Ele nos dá o melhor modelo a ser seguido com relação a esse tópico muito importante, pois toda a sua vida e seu ministério refletiram a liderança servil. Em Mateus 20:28, lemos que tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus nunca insistiu em seus direitos e privilégios como Filho de Deus, mas esvaziou-se de todas as formas por nossa causa. Jesus liderou e amou servindo. Ele lavou os pés, alimentou milhares, curou os doentes, sacrificou seu conforto para passar tempo com os não amados, marginalizados e pobres, etc. Jesus nos mostra que servir aos outros faz parte da agenda do reino para todos aqueles que pertencem ao reino e, especialmente, para aqueles que lideram dentro dele. Em Lucas 22:24-30, lemos sobre a resposta de Jesus a uma disputa entre os discípulos. Ela ocorreu pouco antes da última refeição de Páscoa de Jesus com eles, e ele aproveitou a oportunidade para falar sobre o assunto e ensinar-lhes um princípio muito importante. A disputa girava em torno de qual deles seria considerado o maior. É interessante notar que esses seguidores de Jesus passaram mais de 3 anos e meio com Jesus até esse ponto e, mesmo assim, ainda precisam aprender e adotar alguns princípios importantes. Também não é a primeira vez que esse argumento vem à tona, Lucas 9:46, Mateus 20:20-24. Você já se perguntou como Jesus deve ter se sentido ao ouvir seus seguidores, nos quais ele derramou sua vida e pelos quais estava prestes a dar sua vida, ainda discutindo sobre quem seria o maior? Antes de julgarmos os discípulos com muita severidade, é importante entender que eles viviam em uma cultura religiosa que havia sido construída com base em uma hierarquia de liderança. A sociedade também refletia claras distinções de classe social. Assim como muitas de nossas culturas atuais, a cultura de liderança dos romanos era baseada em poder, status e autoridade. Infelizmente, a comunidade religiosa judaica não era diferente. Os fariseus dominavam as pessoas para garantir que elas cumprissem e seguissem as leis e os regulamentos religiosos. Esse era o modelo que os discípulos haviam aprendido durante toda a vida. A resposta de Jesus à mentalidade e ao entendimento errôneos dos discípulos sobre liderança teria realmente desafiado a percepção e a crença deles sobre liderança. Jesus apontou-lhes outro caminho que era uma mudança radical em relação ao entendimento atual deles. Ele lhes ensinou que os líderes em seu reino seriam aqueles que serviam. Jesus desafiou a mentalidade dos discípulos sobre posição na sociedade e liderança. Em seguida, passou a dar a eles uma alternativa contracultural para a agenda do seu reino, uma alternativa de humildade e serviço, sobre a qual lemos em João 13:1-20. O contexto desses versículos é a refeição da Páscoa. Imagine Jesus e seus discípulos reclinados ao redor da mesa. A refeição da Páscoa já estava em andamento e parece que todos ao redor da mesa haviam ignorado a prática cultural do lava-pés, que normalmente acontecia quando se entrava em uma casa. Não sabemos exatamente onde Jesus e seus discípulos fizeram a refeição da Páscoa. Se não estavam na casa de um amigo, talvez não lhes tenha sido oferecida a oportunidade de lavar os pés. Onde quer que tenham se reunido, parece que o dono da casa não ofereceu o lava-pés. E nenhum dos discípulos se ofereceu para fazer isso. Os discípulos tinham acabado de discutir sobre quem era o maior e, portanto, de modo algum dariam poder a outros lavando-lhes os pés. O lava-pés era reservado para a classe mais baixa de pessoas em uma casa. Nem mesmo os servos eram obrigados a lavar os pés dos hóspedes, essa tarefa era deixada para os escravos. Lavar os pés dos outros não era o tipo de trabalho para o qual as pessoas faziam fila para se voluntariar. É evidente que os discípulos se sentiam acima dessa tarefa. É significativo que a passagem afirme que, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. A essa altura da vida de Jesus, ele sabia quem era e que autoridade tinha. Se alguma vez houve uma tarefa que estivesse abaixo do grau e da estatura de uma pessoa, foi essa. Aqui, o Criador do Universo, que ordenou que o vento e as ondas se acalmassem, que chamou os mortos de volta à vida, que ministrou a milhares, estava assumindo o papel de um escravo para demonstrar o coração do reino. Deve ter sido um momento estranho quando Jesus se levantou da mesa e ninguém mais se ofereceu para fazer isso. A essa altura, a refeição da Páscoa já havia começado e, possivelmente, todos já haviam se conformado com o fato de que não teriam os pés lavados. Jesus então se levantou da refeição da noite e enrolou uma toalha em volta de si mesmo, provavelmente de acordo com o que um escravo teria usado. Ao usar até mesmo a roupa de um escravo, Jesus estava deixando bem claro para os discípulos a profundidade de suas ações. Jesus lhes daria um exemplo que ficaria radicalmente impresso neles nos anos vindouros: ele era um rei servo. Jesus então derrama a água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pense no clima ao redor da mesa: choque, constrangimento, possivelmente arrependimento por não ter se oferecido para lavar os pés antes de Jesus se levantar para fazê-lo. As emoções dos discípulos deviam estar à flor da pele e, na maior parte do tempo, eles mantiveram o assunto em segredo até Jesus chegar a Pedro. Pedro se opôs fortemente a que Jesus lavasse seus pés, pois era um seguidor rigoroso dos costumes judaicos. Ele considerava Jesus como seu mestre e rabino e, portanto, essa não era uma tarefa para Jesus. Quando Jesus finalmente se senta depois de lavar os pés dos discípulos, ele dedica algum tempo para explicar o significado do que havia feito por eles. Ele diz a seus discípulos que lavem os pés uns dos outros, assim como ele fez por eles. Jesus lhes deu um exemplo culturalmente apropriado para demonstrar a eles até que ponto deveriam servir aos outros. Ele queria mostrar a eles que a maneira como ele os havia servido não se restringia apenas ao seu ministério, mas era esperada de todos aqueles que pretendiam ser cidadãos do reino. O propósito de Jesus ao fazer esse ato era modelar para eles como era a humildade amorosa na prática. Um dia após a refeição da Páscoa, Jesus demonstraria toda a extensão de seu amor e serviço ao entregar sua vida completamente a serviço da humanidade. O exemplo de liderança servil de Jesus contrastava fortemente com os líderes seculares e religiosos da época. Seu exemplo ainda contrasta fortemente com a liderança que encontramos em todo o mundo hoje. Vamos dar uma olhada nas diferenças entre a liderança mundana, a liderança religiosa e a liderança do reino. Consulte o gráfico em suas anotações abrangentes. Ao discipularmos outras pessoas, precisamos garantir que estamos modelando o mesmo padrão que Jesus modelou para seus discípulos. Aqueles a quem estamos discipulando e liderando precisam ser capazes de ver em nós a liderança servil. Também precisamos desafiá-los e incentivá-los a cultivar uma atitude de humildade e a procurar oportunidades de servir, em vez de sermos servidos. Certa vez, foi contada a história de um pastor que estabeleceu uma lista para os membros da igreja limparem sua casa toda semana. Ele achava que era dever deles fazer isso porque ele os serve pregando a palavra a eles semanalmente. Outras pessoas esperam todo tipo de tratamento preferencial porque estão em uma posição de liderança e esperam que as pessoas as sirvam como escravas, a ponto de carregarem suas Bíblias até o púlpito para elas quando pregam. Esses tipos de líderes acham que estão acima das tarefas domésticas, mas fazem um lava-pé simbólico para mostrar que são servos. Como é possível que tenhamos tomado um padrão que Jesus estabeleceu para nós e o tenhamos reduzido a uma prática simbólica, deixando de servir humildemente aos outros? Servir aos outros é um requisito fundamental para todos os seguidores de Jesus. Os membros do corpo de Cristo que têm o dom da liderança não estão isentos de servir. Em vez disso, eles servem ao corpo com seu dom de liderança, bem como de outras maneiras práticas, como lavar a louça em uma reunião da igreja, dar o melhor lugar a outra pessoa em vez de si mesmos, honrar o papel das mulheres servindo-as, etc. Os líderes devem sempre procurar servir em vez de serem servidos. É importante ressaltar que aqueles que são dotados de liderança servem ao corpo com esse dom. O corpo precisa de pessoas que sejam capazes de liderar a igreja ajudando seus membros a se tornarem criadores de discípulos com um autêntico coração de servo. Servir as pessoas por meio da liderança não significa dominar as pessoas, mas sim servir ao corpo de forma estratégica e clara para que possam continuar servindo aos outros com a mesma missão e mandato. Jesus não adotou o título de líder-servo, mas viveu sua vida como um servo-líder em todas as suas palavras e ações. Ele liderou enquanto servia e nos chama a fazer o mesmo. É importante que todos nós avaliemos nossa conduta, temos um coração de serviço ou nosso serviço é puramente ações externas vistas pelos homens? Para alguns de nós, estamos permitindo que os líderes não sirvam ao permitir que eles se coloquem no trono proverbial e ao servi-los como um Deus, e tudo isso é feito em nome de Cristo. Seria melhor usar seu tempo para servir com amor aos menos afortunados e vulneráveis. Jesus nivelou os campos de jogo e fez com que todos os cidadãos do reino fossem servos. Precisamos reconhecer que vivemos em um mundo que sempre quer estabelecer camadas sociais em que uma pessoa está acima da outra. Seria útil para toda a igreja hoje modelar o serviço amoroso como Jesus fez, pois nisso vocês serão abençoados.